Queridos, bom dia para quem ainda não dei. Que dia especial, né? Que dia especial nosso hoje. Estamos aí vivendo uma experiência talvez única na nossa vida. Os mais velhos talvez tenham experimentado eleições tão agitadas como dessas daqui. Tem gente que gosta de dizer que é a eleição mais importante da história do país, e eu não sei se você já fez o seu dever cívico. Eu já fui lá, e a Ana Lu foi, levou a Vanessinha, e aí a Vanessa viu a foto ali, né, falou o nome de quem ela voltou na hora lá, e a Ana Lu fica, não pode falar, não pode falar. A gente está vivendo essa tensão, né, de não poder falar, às vezes não pode expressar sua opinião. E assim, nós vamos hoje à noite ter uma situação, você vai ligar a sua televisão, ver na internet e vai sair o resultado. E aí, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser o ano que vem? Como é que serão os próximos 4 anos da nossa nação? Como vai ser o Brasil? Será que essa polarização, essa politização maluca vai continuar? Será que os ânimos vão se acalmar? Será que um dos lados, o lado perdedor, vai aceitar? O pessoal fica comentando essas coisas e a gente fica com o coração apertado, né? Claro que a gente quer que o nosso lado vença. Todos nós queremos isso. Eu várias vezes votei e o que eu votei perdeu. Será que estamos preparados para receber essa notícia hoje à noite? Será? Será que... essa semana, várias vezes eu tive que me controlar ali, a gente acessa as mídias sociais, né? E será que eu posto? Será que eu publico? Será que eu compartilho? Será que eu posso curtir? Não, não pode curtir, né? E aí o pessoal fala assim, pastor, você tem que tomar uma posição, os líderes têm que tomar uma posição sobre isso. E outros falam, não, os líderes não podem tomar uma posição. Se eu tomo, vou levar bronca. Se eu não tomo, vou levar bronca também. Né? E aí, como é que fica? Que situação complicada. E aí, eu pensando essa semana, que palavra que eu posso trazer para a minha comunidade? Nós que estamos na série de pregação aqui sobre a arte de fazer comunidade. Que palavra que eu posso trazer que seja uma edificação para a minha igreja, uma edificação para a Revive, diante dessa encruzilhada que nós estamos diante a partir de hoje à noite. Eu quero trazer um texto da Palavra de Deus, que está em 1 Pedro. Abra sua Bíblia, nós vamos ler 1 Pedro, um texto bem conhecido, pelo menos um versículo lá bem conhecido, e vamos começar nesse versículo mesmo, que é 1 Pedro 2,9, e vamos até o final do capítulo. E vamos deixar que a Palavra de Deus fale conosco essa manhã, né? 1 Pedro... capítulo 2, versículos de 9 até o final. E diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazerem o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Esse texto de Pedro é um texto que começa tratando de um assunto importantíssimo para nós. E já que nós estamos justamente discutindo aqui sobre a arte de fazer comunidade, nós precisamos entender o que é comunidade. Entender a nossa identidade. Quem somos? Quem é o povo de Deus? Quem é a igreja? Quem é a Revive, inserida nesse ambiente de Atibaia, onde nós devemos viver em comunidade entre nós, e a maneira de nós vivermos e tratarmos os outros mostra a nossa identidade. O texto aqui trata de uma maneira muito clara. Nós somos povo. Nós somos uma nação de Deus. Importante a gente lembrar isso hoje, num dia tão importante para a nação brasileira, para o nosso povo, para o nosso país, o Brasil, a quem tanto amamos. Eu quero que vocês lembrem-se, resgatem, tragam à memória que nós somos, acima de sermos brasileiros, povo brasileiro, nós somos povo de Deus. Mais importante do que ser uma nação brasileira, mais importante do que isso, é sermos uma nação de Deus. Olha o que o texto fala logo no versículo 9. Vocês, porém, ele dá aqui quatro descrições, geração eleita. A ideia da palavra geração aqui traz a ideia de uma nação. Ele repete quatro vezes o conceito de povo-nação. A ideia do sacerdócio real é aquele que está representando Deus na terra, é uma nação da terra, na terra. Nação santa, uma nação diferenciada, pura, povo exclusivo de Deus. Nós somos povo de Deus, em primeiro lugar. E aí nós temos algumas descrições do que quer dizer ser povo e nação de Deus. A primeira é que nós temos unidade. Temos microfonia. Temos unidade. Nós temos unidade, irmãos. O que isso quer dizer isso? Pensa numa nação. O que caracteriza uma nação? Uma nação, ela tem uma unidade na língua, ela tem uma unidade na sua cultura, ela tem unidade nos seus valores, a sua história, os seus interesses são comuns, ela tem uma unidade territorial. Isso caracteriza uma nação. Agora, nós não estamos falando de coisas terrenas aqui, nós estamos falando de uma nação, de um povo espiritual. Então, nós não temos unidade territorial. A nação, o povo de Deus, está espalhado pela terra. Está espalhado. A nossa identidade não é terrena. Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6, fala muito claro que nós somos um só corpo. A ideia de corpo, de unidade, né? Somos, temos um só espírito, temos uma só esperança, temos um só Senhor, temos uma só fé, temos um só batismo, temos um só Deus e Pai de todos. Essa é a nação. Temos unidade. Eu posso ir para o outro lado do mundo, encontrar uma pessoa que segue esse mesmo Senhor Jesus Cristo, que é a quem eu sigo e você segue, e nós somos povo e nação junto com eles. Temos uma unidade. Podemos ter diferenças que nós carregamos na nossa história aqui terrena, no contexto que nós vivemos, no país que fomos criados, e a nossa bagagem cultural, isso nos gera diferenças, diversidade, mas nós temos unidade. Somos um povo. Queridos, nós não somos um povo dividido. E eu tenho visto durante esses últimos meses a artimanha de Satanás querendo usar argumentos terrenos para tentar dividir a igreja. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por toda a história, Satanás vai atacar a igreja. E a igreja sempre será unida em cima do cabeça que é Cristo. Sempre teremos a unidade. A campanha política vai acabar. Virão outros problemas para a gente enfrentar. Outras investidas de Satanás. Mas a igreja sempre será única. Uma. Sempre será um povo. Sempre será uma nação espalhada pela terra. O que mais que nós vemos aqui? Nós fomos convidados para participar dessa nação. Nós fomos geração eleita. O que quer dizer eleito? Você foi escolhido, né? O texto lá fala no versículo 10, fala antes você não era, agora você é. Você passou a ser. Você foi convidado. Você ganhou um passaporte especial. Você ganhou o green card. Você não pertencia a essa nação, você não nasceu lá. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, você passou a ser. Você foi convidado. Isso faz com que a gente trate a nossa nação de uma maneira diferenciada, sem a soberba. Porque você não pertencia e você foi agraciado com isso. Agora você vai tratar com zelo, com todo o cuidado, essa tua identidade, né? Essa tua nacionalidade espiritual. Não com soberba, mas com humildade. Porque você foi permitido fazer parte dele. O que mais? Nós somos um povo, uma nação exclusiva de Deus. O que quer dizer isso? Povo exclusivo de Deus. Isso quer dizer que Deus não compartilha você com as trevas. Porque existem duas categorias aqui nesse texto. É o povo e o não povo. O versículo 10 aqui, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. É uma referência a Oséias, que faz muito essa comparação do povo e não povo. Não é? Tem o povo, que antes era povo judeu e o gentil, e agora qual é a categoria? Não existe mais essa gentil e judeu separando. Agora é igreja, povo de Deus, e o não povo de Deus. E Deus não permite essa mistura. Ele quer exclusividade. Exclusividade. Se você participa da nação de Deus, do povo de Deus, você não tem como você ter um pé nas duas canoas. Não tem como você ter dupla cidadania. Não ter passaporte de duas nacionalidades diferentes. Você é ou povo de Deus ou você não é. O que mais? Somos distintos do não povo, né? Como eu disse aqui no versículo 10. Existe uma diferença muito clara. Não só existe uma separação, mas são nações totalmente diferentes, o povo e o não povo. Eles são muito distintos, né? Existe o contraste entre eles. O que mais? Nós somos peregrinos e somos estrangeiros. Versículo 11 fala isso. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo aqui. Então, querido, você voltou hoje, você está lá, né, brigando e dando a sua opinião, e eu acho isso perfeito, e acho que temos que fazer isso mesmo, sobre tantas coisas na nossa nação. Mas entende-se, você está de passagem aqui. Existe uma diferença muito grande entre estrangeiro e peregrino, tá? Porque pode ser que aconteça de você ser um estrangeiro. A Meredith é uma estrangeira, morou, nasceu, foi criada nos Estados Unidos e ela decidiu vir morar no Brasil. E o Brasil a abraçou e ela está no Brasil. Como outros de vocês podem ter tido a experiência de ter morado lá fora, nascido no Brasil e morado lá fora. Você está no momento como estrangeiro. Só que sabe qual a questão? O estrangeiro, ele cria raízes. Ele aprende a língua, ele se adapta à cultura, ele cria uma paixão e ele se finca. Nós não podemos criar raízes nesse mundo. Por isso que somos peregrinos também. O peregrino, ele está aqui, amanhã ele está em outro lugar, e depois está em outro. Não crie raízes com as coisas terrenas. Jesus falou, não acumule tesouros na terra. Não crie raízes, você é peregrino. O que adianta você ficar acumulando coisas aqui? Você pertence a uma nação celestial, ao povo de Deus. Nós somos peregrinos. Estamos de passagem. Enquanto estamos aqui no Brasil, vamos exercer os nossos direitos civis, vamos influenciar o nosso país, vamos ser sal e luz nesse local onde nós estamos. Nós somos peregrinos. Somos estrangeiros. Então essa cultura do mundo, que Romanos 12 fala para a gente não se conformar com ela, é uma cultura estranha à nossa cultura da nação do povo de Deus. Não amolde o seu coração à cultura do não povo. Pelo contrário, permita-se ser transformado diariamente pela renovação da sua mente, por esse rei a quem servimos agora, dessa nação chamada povo de Deus. O que mais que marca a identidade do povo de Deus? Nós temos um propósito. Interessante. Um povo e uma nação com um propósito muito específico. E o versículo 9 fala sobre isso. Vamos ler o 9 novamente. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você, como povo, você é sacerdote para o não povo. Você tem uma função muito clara. Nós, como comunidade, nós, como nação, povo de Deus, nós temos um propósito muito claro, que é anunciar. Anunciar o quê? As grandezas de Deus, os grandes feitos de Deus, as obras de Deus. Anunciar a obra de Deus na minha vida, dar testemunho do que Deus fez em mim. Anunciar as grandezas de Deus na palavra. cantar, o fato de a gente estar louvando, cantando todo domingo aqui, nós estamos anunciando as grandezas de Deus, como Deus é grande, como Deus é tremendo. Nossa função como comunidade é anunciar. E se nós não estamos anunciando, estamos fora do propósito para o qual Deus nos criou. A Revive, e vocês fazem parte desta comunidade, a nossa função, queridos, é anunciar, é proclamar, é mostrar a glória de Deus. Nos nossos relacionamentos durante a cidade, aqui com pessoas que são do não povo, nós temos a oportunidade de mostrar para eles essas grandezas. Mas Guilherme, como a gente faz isso? Como a gente pode proclamar? Como a gente pode viver essa comunidade? O texto ele fala. O texto ele explica isso para a gente, de uma maneira muito clara, inclusive. Como viver em comunidade? Primeiro, versículo 11. Lutando contra o pecado. Lutando contra o pecado. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E aqui é uma atitude individual de cada membro, de cada cidadão desse reino, né? Eu cuidar da minha vida para que eu, que estou constantemente lutando com desejos pecaminosos, eu me abstenha disso, me abstenha de cair, lutando contra o pecado na minha vida. Isso é um dever do cidadão do reino de Deus. É obrigação de cada cidadão estar atento para que ele não caia. Somos pecadores, irmãos. Claro, vamos cair, né? Mas eu não vou viver uma vida irresponsável de menosprezar o pecado que constantemente vem me tentando. Eu tenho que ter uma vida constante de luta. A gente gosta de lutar por muitas coisas, inclusive por política, né? Uns mais, outros menos. A gente quer convencer as pessoas a fazerem o que é certo. A gente quer lutar contra pessoas que estão fazendo coisas erradas. O texto aqui está falando que nós devemos lutar contra nós mesmos. O problema somos nós, não é o próximo. Eu tenho que olhar para a minha vida. Se eu estou abstendo dos desejos carnais que estão guerreando contra a minha alma. É uma advertência que Pedro faz aos irmãos aqui, e nós fazemos, e serve para nós no dia de hoje. O que mais? Nós devemos viver em comunidade sendo bons exemplos, né? Então, não só a gente ficar atento a questões internas do nosso coração, mas também as nossas ações que são visíveis, a nossa prática, o que as pessoas estão olhando. Versículo 12, por exemplo: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles o acusem de praticarem o mal, e eles vão acusar falsamente, né, cristãos de fazerem coisas erradas, eles observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Versículo 15: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. É nossa obrigação. É o dever do cidadão cuidar para que o seu testemunho seja bem visto ao não povo e dentro da comunidade também. E dentro da comunidade. Pratique o bem e não o mal. Agora, queridos, praticar o bem é uma decisão. É uma decisão. Às vezes você pode praticar o bem não querendo fazer. Seu coração está lá, eu não estou afim de fazer isso, eu não quero, mas por obediência a Deus, vamos lá. Pode ser que aconteça isso, né? Pode ser que você tenha uma experiência de o teu coração na hora, você está com cabeça quente, né? E você foi ofendido por alguém aqui que traz uma fake news contra você, né? E sobe o sangue, óbvio. Permita que Deus atue no teu coração e você retribua o mal com o bem por obediência, por civilidade, né? Como bom cidadão. O que mais que ele fala o texto aqui? Devemos viver em comunidade sujeitando-se às autoridades. O texto fala claramente aqui no versículos 13 e 14. Ele começa a falar assim, por causa do Senhor. Por causa do Senhor Jesus, que é o rei do povo, rei dessa nação, você deve submeter à autoridade do não povo, autoridade terrena. O texto aqui de 1 Pedro, toda a parte central dessa carta vai falar de submissão. Vai falar de submissão como cidadão, às autoridades terrenas. Depois ele vai falar sobre submissão como trabalhador, se você é escravo, sujeito ao seu senhor, ao seu chefe, ao seu patrão, né? Vai falar depois de sujeição no casamento do cônjuge e depois a sujeição de membro dentro da igreja, né? O assunto aqui é sujeição. Você, como bom cidadão, deve se submeter às autoridades, seja ela o seu governante, o rei, seja ela o seu patrão, e você deve obedecer, simples. Agora, sério, Guilherme, mas toda autoridade? Não tem exceção? Guilherme, e se hoje à noite a gente descobrir que o meu candidato não foi eleito? E aí? Guilherme, tem exceções. Queridos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Pedro escreveu isso. E sabe quem era o imperador na época que Pedro escreveu essa carta? Nero. O maior e sanguinário, o pior, talvez o pior dos imperadores romanos contra os cristãos. Eu ia cometer uma maldade com vocês hoje, aqui na mensagem, e eu ia botar um videozinho. Não vou fazer isso, mas eu desafio vocês a procurarem esse vídeo no YouTube. Ontem fui tentar assistir, eu não consegui assistir. É um trecho de um filme, num clássico do cinema, Covades. Você já deve ter ouvido falar, já deve ter assistido, talvez. Tem o filme de 1951, que é um clássico do cinema, e teve depois um novo filme em 2001, com cenas muito mais reais, que fala da história dos mortos cristãos na época de Nero. E tem lá um videozinho, você coloca assim, cristãos no Coliseu sendo atacados por leões. Ontem eu tentei assistir esse filme, eu não consegui. Não consegui porque eu tenho uma filha de 2 anos. E crianças de 2 anos no colo dos pais eram comidas vivas por leões, por causa de Nero. Pedro está falando para a igreja obedecer Nero. Obedecer Nero. Como assim, Pedro? Não, eu vou me rebelar, Nero, contra Nero. Que é isso? Eu vou fazer a minha vontade, porque Deus quer que eu faça. Em Romanos 13, fala assim, se você não obedece à autoridade terrena, você está trazendo juízo sobre você. Porque foi Deus que estabeleceu Nero como autoridade. Sabe para quê? Para perseguir a igreja. Porque com a perseguição da igreja, isso serviu de testemunho para aquelas pessoas se converterem. E aí você começa a assistir a cena do filme, você fala, ah não, mas essa cena vai mostrar o milagre de Deus, e Deus vai fechar a boca do leão. Como a gente sabe de histórias que aconteceu isso mesmo? Que leões chegavam lá e queriam comer, e não acontecia. E cristão se sentia desonrado porque queria morrer para Cristo. Porque era uma honra morrer para Cristo. Era uma honra passar por tamanho sofrimento. E o leão fechava a boca. Eu falei, Deus, não, comigo não. Eu quero ter esse privilégio como cidadão do reino, porque eu não pertenço a esse mundo. Mas tantos outros dizem a história que talvez 2.000 cristãos nesse período morreram comidos por leões na frente de uma plateia. Se fala, mas que povo mais ensanguinário. Não, gente, é muito simples. O povo romano não sabia que era cristão. E o povo, o Império Romano vivendo em paz ali em Roma, de repente aparece um grupo de malucos que fala que come a carne do seu líder, né, a ceia, é um canibalismo, né? E esse povo, ele prega rebeldia contra o imperador, e a gente está vivendo um período de paz, de prosperidade, estou ganhando muito dinheiro aqui com os meus negócios, fazendo muito comércio, muita transação, e vem um povo aqui querendo tumultuar. Não, está muito bom do jeito. E aí, Nero, você acaba com essa história logo, Nero. Esses malucos. Faz sentido eles pensarem isso, sabe por quê? Por causa de fake news. Porque a mídia, na época, divulgava informações erradas. Você via coisas que não eram verdadeiras. Você era, como cidadão romano, você era enganado a acreditar que aqueles cristãos eram malucos. Está vendo? Então a gente tem que se rebelar contra Nero. Não. Deus estabeleceu, porque por causa dessa perseguição a igreja se espalhou por todo mundo. Precisou ter perseguição para a igreja, para ela sair do comodismo. Para ela pregar o evangelho e ela fazer a função dela, que é anunciar a glória, as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje à noite a gente não sabe quem vai ser a nossa autoridade. E quer saber? Não importa. Eu tenho certeza que é uma autoridade estabelecida por Deus. E Deus tem planos para abençoar a sua igreja através dela, seja quem for. Deus tem planos maravilhosos, planos que às vezes vai doer, vai trazer desconforto, vai trazer sofrimento, mas não é para a nossa glória, gente, é para a glória dele, não é para mostrar as nossas grandezas, é mostrar as grandezas de Deus. Então não importa quem for eleito hoje, não importa, a nossa obrigação é orar por essas autoridades. Deus move o coração do rei, né? Deus move o coração do rei. Por que eu vou me preocupar? Né? Por que se amotino as nações contra o ungido do Senhor? Puf, que ridículo! Nosso Deus é soberano. Nada foge do controle dele. Nada. Nossa obrigação como nação é se sujeitar a essas autoridades. Você quer protestar? A gente pode protestar. Protesto é uma coisa que faz parte até da vida do povo de Israel no Antigo Testamento, da igreja, né? Vieram lá reclamar com os apóstolos que tinham as viúvas helenistas que não estavam recebendo a cesta básica como estavam recebendo as outras viúvas judias, né? E teve protesto lá, ô Pedro, faz alguma coisa. E os apóstolos acordaram, não, vocês têm razão, tem protestos que são legítimos e saudáveis. Mas o que ele está falando aqui é: sujeitem-se à autoridade constituída entre os homens, porque ela foi constituída por Deus. Deus levanta profetas para acusar as nações. Deus levanta profetas e tem levantado profetas do nosso meio para acusar o pecado da nossa nação. E por isso que nós temos que dar bom exemplo à igreja. Por isso que temos que ser sal e luz na comunidade onde nós estamos. O que mais? Como podemos praticar, fazer essa arte, a arte de fazer comunidade? É tratando a todos com respeito. Versículo 17. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Amem. Amem. Se existe um verbo de ação que a igreja tem que ter, é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Amar como Cristo amou a igreja, dando-se a si mesmo. Amem. Amem a todos. Tema a Deus. E honrem a Nero. E honrem o Nero. Que difícil. Difícil não. Diria que é impossível. Por esforço humano, é impossível. Aí que vem a melhor parte, a cereja do bolo. É impossível. Mas aí nós temos Cristo. Cristo veio e deu exemplo. Você tem a quem seguir. O seu rei deu o maior exemplo. Jesus Cristo, versículos 21 a 23. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo. Para quê? Sigam seus passos. Ele foi na frente. Ele fez, ele falou, dá para fazer, gente. Olha para mim. Não olhe as ofensas, não olhe o sofrimento, não olhe as acusações falsas. Não olhe os problemas que as autoridades vão trazer para você. Olhe para Cristo. Siga seus passos. Veja o que ele fez e faça igual. E aqui fala, versículo 22. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. E quando alguém fala mal do seu candidato? Ah, dá vontade de revidar. Dá vontade. Silêncio. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Estava claro para Jesus que não era ele que ia julgar, não naquele momento. O julgamento pertence a Deus, queridos. A gente vê tanta desgraça acontecendo no nosso país, tanta corrupção, tanta imoralidade, tanta coisa ruim, que a gente fala, mas tem que julgar, e daí julga, e aí não acontece nada. Eu creio que Deus vai trazer juízo para tanto pecado no nosso meio. Deus vai julgar pessoas. Deus vai julgar autoridades. Eu creio que isso vai acontecer. Porque o julgamento pertence a Ele, não a mim. E Jesus, no momento que Ele estava passando por toda aquela opressão, Ele poderia se levantar lá com todo o seu poder e falar assim, agora acaba, acabou de vez. Não. Ele falou assim, Deus, a bola está com você. O Senhor julgue. Deus, o Senhor julgue. O santo juiz, o reto juiz. Ele mesmo serviu de exemplo para nós. Siga os exemplos de Jesus. Siga os exemplos de Jesus. Revive, queridos irmãos, a nossa maior identidade não é o Brasil, não é a sua família, não é porque você é cidadão atibaense, não é porque você torce para o Flamengo que foi campeão da Libertadores. A sua maior identidade não é as coisas terrenas. A sua identidade está em Cristo Jesus. Pertencemos ao seu reino. Pertencemos ao reino de Jesus. Nós vamos influenciar o máximo possível. Vamos comemorar, vamos divulgar informações certas, vamos discutir boas propostas para o país, vamos combater coisas ruins que podem acontecer, vamos ser diligentes em salgar o nosso ambiente, vamos. Mas nossa identidade não é o nosso país, o Brasil. Em primeira instância, a nossa identidade é Jesus Cristo. Jesus, o nosso Rei, Ele nos convidou a participar do reino dEle. Você era não povo, e agora você é povo. Por causa da misericórdia que Ele teve sobre a sua vida, você ganhou esse passaporte. Ele te convidou para participar do seu reino. E nos colocou onde estamos, em Atibaia, na Revive. O cidadão brasileiro, no seu emprego, na sua escola, no seu bairro, na sua comunidade, onde você estiver, Deus te colocou ali para vivermos em comunidade, mostrarmos um amor uns com os outros, demonstrando a beleza da graça de Jesus para que outros vejam e também sejam convidados pelo nosso Senhor a participar desse mesmo reino. Isso é Revive. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, reconhecemos que somos bombardeados constantemente por questões terrenas que afligem nosso coração, podem trazer uma alegria, às vezes, vazia para muitos e tristeza para outros. Reconhecemos, Deus, que as circunstâncias ao nosso redor, desse mundo terreno, tentam nos distrair da realidade é que nós somos o teu povo. Somos a tua nação, aqui presente em Atibaia e espalhado por toda a face da terra, onde o Senhor Jesus é o nosso líder, é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é o nosso Rei. Senhor, ajude-nos com essas distrações, para que elas não tirem o nosso foco de Jesus, para que elas não permitam que a gente venha cair, tropeçar, mas ajude-nos, Jesus, ajude-nos com o teu poder, com a tua graça, a sermos bons testemunhas, boas testemunhas onde estivermos. Ajude-nos a tratar o mal com o bem. Ajude-nos a obedecer, às vezes, as loucuras das autoridades desse mundo, que não compreendemos. Ajude-nos, Deus, a honrarmos o Senhor acima de todas as coisas. Se necessário, Deus, desobedecer a autoridade por causa do Senhor, faremos isso, por obediência a Ti. Mas nós queremos Te honrar, porque nós pertencemos a Ti. Nós somos o Teu povo, Deus, a quem o Senhor tanto ama, a quem tanto o Senhor quer bem. Deus, usa-nos como comunidade aqui em Atibaia para alcançar aqueles que ainda não são comunidade. Usa-nos, Senhor, que as pessoas possam olhar para nós e ver a Tua graça, ver a Tua glória, ver a Tua beleza. Não ver as nossas vidas, mas ver Jesus em cada um de nós. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém.